passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado. Poderia ter sido um outro dia qualquer, mas foi um 6 de maio de 1826, com sol e calor na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império, que os congressistas brasileiros se reuniram pela primeira vez num sistema bicameral, algo muito próximo do sistema político que temos até hoje. Um sistema com duas câmaras legislativas, Senado Federal e Câmara dos Deputados.
Dom Pedro I era o imperador. O país já tinha sua primeira constituição após a independência, e o sentimento do povo era de esperança no futuro, com olhar para uma nação próspera e desenvolvida. E foi com esse sentimento que Sua Majestade dirigiu-se aos parlamentares.
A maior parte dos senadores e deputados que compõem esta Assembleia, bem lembrados, devem estar dos males que algumas nações têm sofrido, provenientes da falta de respeito às autoridades constituídas, quando estas são atacadas e menoscabadas, em vez de serem acusadas e processadas conforme a lei e de justiça universal. Bem sei que estas minhas reflexões não são necessárias a esta Assembleia, composta de tão dignos senadores e deputados, mas servem a satisfazer o zelo, amor e interesse que realmente tenho ao Império do Brasil e pela execução da Constituição. Muito mais teria a recomendar-vos, mas parece-me não o dever fazer.
Naquela época, eram apenas 50 senadores, com cargo vitalício, escolhidos pelo próprio imperador. Hoje, a federação conta com 26 estados e mais o Distrito Federal, com um total de 81 senadores, 3 por estado, escolhidos pelo voto direto dos eleitores para um mandato de 8 anos.
Ex-presidentes da República, ex-governadores e políticos, sempre muito experientes, formam as bancadas do Senado Federal. Essa é uma tradição raramente alterada.
Para ser senador, o cidadão precisa ter no mínimo 35 anos de idade. E isso confere à casa uma característica de sobriedade na análise de projetos que já passaram pela Câmara dos Deputados. Daí, o Senado ser conhecido como Casa Revisora.
Mas como mensurar as atividades de uma casa legislativa que caminha para os 2 séculos de existência? Seriam os números de projetos aprovados nas comissões ou no plenário uma espécie de linha de produção? Quem explica as atribuições do Senado Federal é o consultor Gilberto Guerzoni.
Basicamente, essas atribuições específicas do Senado dizem respeito a 3 pontos principais. O primeiro deles, o Senado é responsável por organizar as dívidas e os empréstimos externos das unidades da federação. Ele que autoriza e permite esse tipo de operação, que é uma operação fundamental dentro da federação. Além disso, o Senado é responsável pela aprovação de nomes para uma série de cargos, ministros do Supremo, ministros do Tribunal de Contas, diretores de agências. Essa também é uma atribuição típica do Senado. E é o Senado que julga o presidente da República nos casos de impedimento, de impeachment.
Porém, o Senado não vive apenas de suas atividades legislativas, muito embora sejam as principais. Ao longo do tempo, o Senado Federal montou uma estrutura capaz de atender a população brasileira em vários setores.
E nesta comemoração de mais um aniversário, nós vamos mostrar um lado do Senado desconhecido pela maioria da população. É o que você vai acompanhar agora na reportagem especial Muito Além dos Gabinetes, 185 anos do Senado Federal.
Muitas pessoas consideram e até chamam o Congresso Nacional de Casa de Leis. Desde 1826 é assim. Quando se quer criar uma nova legislação ou modificar alguma norma, os olhos se voltam para o Palácio do Congresso.
Nestes 185 anos, muitas foram, de fato, as leis criadas pelos parlamentares. O tempo foi passando e, da caneta bico de pena, usada nas primeiras legislaturas, chegamos à tecnologia eletrônica dos computadores.
Mas como será possível consultar o acervo de leis armazenado há mais de 180 anos? A resposta está no projeto LexML, um sistema online que agrega grande parte da legislação brasileira, desenvolvido com o apoio do Prodazen, o órgão que cuida do sistema de informática do Senado Federal.
O analista de informática legislativa João Lima é um dos desenvolvedores do LexML. Está no projeto desde quando a ideia surgiu no ano 2000 até seu lançamento em 2009. É ele quem nos explica o que é o LexML.
O LexML é um ponto de acesso unificado para informação jurídica no Brasil. Veja só, o ouvinte hoje, normalmente, quando precisa de uma lei, vai no Google e pesquisa uma determinada norma. E aí encontra milhares de ocorrências. No LexML, ele vai obter os links das fontes de governo que disponibiliza essa norma. Então, por exemplo, ao pesquisar a lei seca, ele vai ter o link da Presidência da República, que possui o texto atualizado, o link do Senado, da Câmara dos Deputados, o link da imprensa nacional que tem a publicação oficial da norma, isso numa única resposta. Então, o cidadão, que é o titular do direito de acesso à informação segundo a Constituição, passa a economizar tempo e ter uma informação confiável à mão.
João lembra que a simplicidade é a marca do sistema e que o número de acessos cresce a cada dia.
A quantidade de acessos ao LexML é em torno de 5 mil consultas por dia, com 5 ou 6 páginas em média em cada consulta. Então, e o perfil, exatamente quem consulta, o site é voltado para o cidadão, mas a gente não sabe exatamente como é um portal público. O endereço é www.lexml.gov.br. Então, a interface é muito parecida com o Google, é simples. A vantagem é que a gente está organizando não só a legislação federal, mas também legislação estadual, municipal, a jurisprudência dos tribunais superiores.
A utilidade do LexML para a comunidade pode ser comprovada pelo advogado Tiago Carrion, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.
Eu tomei ciência da LexML no relativo início do processo, né? E o que me chamou muita atenção para a ideia do projeto e o seu potencial é que ele consegue agregar numa ferramenta de fácil acesso, de procura e bem convidativo ao usuário, todo tipo de informações que muitas vezes são necessárias para a prática jurídica e para a pesquisa jurídica, principalmente.
Para o advogado gaúcho, a ferramenta tem o mérito de não ser útil apenas para os juristas.
Vejo que não se restringe exclusivamente aos advogados e aos juristas, embora para eles talvez tenha uma necessidade maior, porque essa é a vida do jurista, né? Mas mesmo para o público, porque que não é do direito, ele possibilita que se tenha maior contato com essa área, né? Ele, vamos dizer assim, ele desburocratiza e ele torna acessível ao usuário através de uma pesquisa, como tu bem colocaste, do estilo Google, né? E isso eu acho que é uma grande ferramenta na democratização desse conhecimento.
A ferramenta LexML está em constante desenvolvimento e deve chegar em breve a 2 milhões de documentos agregados. Mas os serviços prestados à comunidade não param por aí. E quem conta as novidades é o analista João Lima.
Olha, iremos incluir a parte da doutrina. O que é a doutrina? O Senado lidera a rede de bibliotecas com informações de livros, artigos de revista, de várias bibliotecas jurídicas do Brasil. Então, o que acontece? São 15 ou 16 bibliotecas jurídicas. Então, essa informação de doutrina também vai entrar no LexML. O cidadão que pesquisar, por exemplo, sobre fronteiras, vai descobrir livros e artigos que falam desse assunto também, além das normas e jurisprudência. Então, isso vai ser um grande diferencial. Está previsto até a metade do ano essa funcionalidade.
Como vimos, o projeto LexML facilita o acesso de legisladores, consultores e do público em geral às leis já constituídas. Mas o Senado Federal também trabalha para que as leis sejam aplicadas de forma correta e da maneira mais eficiente possível pelas assembleias estaduais e pelas câmaras municipais.
Repassar conhecimento e tecnologia para oferecer eficiência ao trabalho legislativo é a missão do programa Interleges.
O Interleges foi lançado em 1997 para auxiliar o trabalho legislativo, oferecendo para isso diversas ferramentas. É o que nos conta o diretor do programa, Haroldo Tágera.
O programa Interleges é um programa que tem como objetivo maior, como missão, a modernização do processo legislativo, ou seja, a modernização das casas legislativas. E a modernização envolve várias ações, inclusive na área de capacitação, né? O Interleges oferece um leque amplo de cursos à distância e também realiza uma série de workshops, oficinas e seminários em diversas regiões aí pelo Brasil afora.
A ação do Interleges chega a todas as regiões do país. Foi assim com o município de Birigui, interior de São Paulo, como relata o diretor-geral da Câmara Municipal da cidade, Celso Mantovani.
Realmente, Birigui, ao firmar o convênio com essa instituição, abriu uma nova dinâmica dentro da inclusão digital, tornando a nossa Câmara um polo da nossa região, um exemplo de legislativo, assessorando os municípios circunvizinhos no que se refere ao sistema implantado pela Interleges em nossa Câmara. Realmente, a contribuição foi enorme, os trabalhos fluem com maior naturalidade, os departamentos se interagem entre si de uma forma muito objetiva e realmente essa inclusão digital no processo legislativo nos tornou na vanguarda aqui no interior do estado de São Paulo, no setor noroeste paulista.
Celso Mantovani destaca que a interação entre a comunidade e seus vereadores melhorou com a utilização de uma das ferramentas oferecidas pelo Interleges, o SAPL, Sistema de Acompanhamento do Processo Legislativo.
Nós temos aqui o SAPL, que é o sistema. Então, toda a nossa estrutura, requerimentos, indicações, projetos, todos estão inseridos no programa do SAPL. E isso tem contribuído com a sociedade, porque basta acessar a nossa página e no link da Interleges eles irão encontrar todo o trabalho dos vereadores do nosso legislativo.
Quem explica com detalhes o funcionamento do SAPL é o diretor do Interleges, Haroldo Tágera.
Todos nós sabemos que uma produção legislativa de qualidade exige também que a gestação dessa nova lei, seja ela municipal, estadual ou federal, seja um processo transparente, um processo de amplo debate, porque todas as leis que são produzidas vão ter impacto na vida das pessoas. E esse processo, o processo legislativo, deve ter uma transparência ao máximo desde a sua do seu início, da sua gestação, quando o projeto de a proposição legislativa é apresentada, depois com os debates e audiências realizadas nas comissões, os pareceres apresentados e até a fase final, quando o projeto vira lei. Pois bem, o programa, o sistema que nós oferecemos, chamado SAPL, né, Sistema de Acompanhamento ao Processo Legislativo, permite que a Câmara Municipal também, sem custo algum, utilizando também os nossos servidores aqui em Brasília, possam ter à sua disposição esse sistema, que vai dar um grande salto de qualidade na produção legislativa da Casa Municipal.
O Interleges ainda possui tecnologia disponível para videoconferências, para a realização de eventos que exigem transmissão simultânea para diversos estados, como lembra Haroldo Tágera.
O Interleges possui uma rede de videoconferência que é a rede de videoconferência mais ágil, moderna e mais forte do país, né? Em todas as assembleias legislativas, em todas as capitais, em todos os estados, há uma sala devidamente equipada, preparada para a realização de videoconferências, né? E a partir de qualquer uma dessas salas, as pessoas podem interagir livremente como se estivessem dentro de uma mesma sala. Essa rede de videoconferência foi montada no início do ano 2000, final dos anos 90, E no ano passado, em 2010, ela foi modernizada com a troca por equipamentos mais novos, mais modernos, em todos os estados, em todas as assembleias legislativas. E é uma rede de conferência tão, tão boa que tem muita demanda externa de entidades e organismos fora do poder legislativo.
No próximo bloco da reportagem especial Muito Além dos Gabinetes, 185 anos do Senado Federal, você vai conhecer o trabalho da gráfica do Senado Federal e o Programa de Acompanhamento do Orçamento Brasileiro, o SIGA Brasil.
Estamos apresentando Reportagem Especial, jornalismo, cultura e realidade.